Imagina a seguinte cena. Uma pessoa está voltando do trabalho, o trânsito para de repente, e aí, do nada, um outro motorista desatento bate na traseira do carro.
Nossa, aquele clássico prejuízo enorme, né?
Pois é. Na hora, rola aquela troca de contatos, o pessoal promete pagar o conserto, fica tudo aparentemente resolvido. Mas a vida atropela tudo, sabe? O tempo vai passando.
As prioridades mudam completamente.
Exato. E aí, exatos 3 anos e 1 dia depois, a pessoa finalmente decide entrar na justiça para cobrar esse conserto. E o juiz, olhando para o processo, simplesmente diz que é tarde demais, o direito não existe mais.
É um choque para muita gente.
É, porque geralmente a gente tem essa tendência de imaginar que as leis e os nossos direitos são meio que eternos. Como se, uma vez que alguém deve algo para outra pessoa, essa dívida ficasse gravada em pedra para o resto da vida.
Uhum.
Mas a verdade nua e crua é que o universo jurídico se parece muito mais com aquele iogurte esquecido no fundo da geladeira.
Essa analogia é perfeita. E no direito, esse carimbo com a data de validade atende pelo nome de prescrição. Assim como o iogurte, se a pessoa não consumir aquilo dentro daquele prazo determinado...
O negócio estraga.
Exatamente, o conteúdo estraga. O que é fascinante aqui é entender o porquê de a lei impor esses limites temporais tão rígidos.
Sim, porque não é só para punir quem esqueceu, né?
De jeito nenhum. A prescrição não foi criada por um capricho, tipo, vamos punir quem é desorganizado e esquece de cobrar uma conta. Ela é um pilar estrutural para garantir a paz social e a chamada segurança jurídica.
Faz sentido.
Imagina o nível de caos e de ansiedade coletiva se qualquer indivíduo pudesse ser processado hoje por um esbarrão na rua que aconteceu lá na década de 80.
Nossa, seria impossível viver assim.
Ou se uma grande loja de departamentos pudesse, tipo, cobrar um carnê não pago de 40 anos atrás. A sociedade precisa de um mecanismo para conseguir seguir em frente. Ninguém pode viver eternamente com a sombra de uma cobrança infinita pairando sobre a cabeça, sabe? O tempo, pela ótica da lei, tem essa função de colocar um ponto final nas pendências humanas.
Certo. Vamos desempacotar isso, porque para a gente entender os prazos incrivelmente curtos que afetam a rotina diária das pessoas, a gente precisa primeiro olhar para a base de tudo, né?
Isso, ponto de partida.
O alicerce do Código Civil quando o assunto é esgotamento do tempo. E isso está cravado logo no artigo 205. O texto diz, de forma bem categórica, que a prescrição ocorre em 10 anos.
Isso.
10 anos quando a lei não lhe haja fixado prazo menor. Então, tipo, a regra geral, o grande guarda-chuva do direito civil brasileiro, é uma década inteira.
Exato.
Se não existe uma regra específica para um determinado problema, presume-se que a pessoa tenha aí 10 anos de janela para buscar o judiciário.
Aham.
Mas, parando para pensar, se a regra padrão é de 10 longos anos, por que os tribunais estão sempre tão cheios de casos de pessoas que perdem o prazo para processar alguém? Onde está o pulo do gato aí?
É, a resposta está na própria redação desse artigo, que funciona quase como uma armadilha retórica, sabe? A chave de tudo é aquela frase que você mencionou.
A parte do quando a lei não fixar prazo menor.
Exatamente. Acontece que o artigo seguinte, que é o 206, ele é um catálogo gigantesco e super minucioso de exceções. Ele lista uma infinidade de situações do nosso cotidiano que recebem prazos muito inferiores a 10 anos.
Entendi.
E o detalhe crucial é que essas exceções, na verdade, cobrem a esmagadora maioria das interações da vida real.
Ou seja, acreditar que se tem uma década inteira para resolver qualquer pepino legal é uma ilusão super perigosa.
Muito perigosa. A regra dos 10 anos acaba sendo tipo uma rede de segurança que quase nunca é usada para os problemas normais de consumo, de moradia ou de acidentes.
É por isso que a gente precisa abandonar essa zona de conforto dos 10 anos e entrar na verdadeira corrida contra o relógio aqui na nossa imersão.
Vamos lá.
Vamos explorar como a lei exige velocidade, começando pelo prazo mais curto de todos.
Que é de apenas 1 ano.
1 ano? Isso está no parágrafo 1º do artigo 206 e abrange situações muito específicas do dia a dia comercial. É uma corrida de 100 metros rasos jurídicos, basicamente.
É o momento em que o legislador olha para a economia e diz que isso aqui não pode esperar de jeito nenhum.
Pois é. O texto do Código Civil lista que prescreve em 1 ano a cobrança de hospedagem. Trocando em miúdos, um hotel ou uma pousada tem só 12 meses para cobrar a diária de um hóspede que foi embora sem pagar.
12 meses passam voando.
Passam rápido demais. E o mesmo vale para quem fornece alimentos para consumo no próprio estabelecimento. Tipo um restaurante, um bar, uma lanchonete.
Aham. E não para por aí.
Não. A lista do prazo de um ano também entra naquele mundo super complexo dos seguros. O código detalha que, para quem tem um seguro de responsabilidade civil, o cronômetro começa a contar da data em que a pessoa é citada para responder a uma ação.
Isso.
Ou da data em que ela indeniza a vítima com a concordância da seguradora. Para os outros seguros, o prazo corre a partir da ciência do fato gerador. É um nível de detalhe absurdo. E ainda tem mais. Tabeliães, peritos e auxiliares da justiça também têm só um ano para cobrar os honorários deles.
É uma janela de tempo minúscula, realmente.
Mas me diz, por que a lei dá tão pouco tempo, tipo, para um hotel cobrar uma diária ou para um restaurante cobrar um almoço? Por que essa urgência toda?
Se conectarmos isso a um cenário maior, a lógica macroeconômica fica cristalina. A lei trabalha com a premissa de que esses serviços, tipo hospedagem e alimentação, são contratos de execução e pagamento imediato.
É aquele negócio, comeu, pagou.
Exatamente. Quando alguém senta para jantar, a expectativa natural e universal é que a conta seja liquidada antes que a pessoa cruze a porta de saída. A engrenagem da nossa economia diária precisa que essas pequenas dívidas girem com uma rapidez extrema.
Faz muito sentido.
Imagina se o dono de uma pequena padaria de bairro ou de um hotel super familiar precisasse manter arquivos e gerenciar devedores de cafés e diárias de 5 anos atrás.
Seria um pesadelo logístico.
Destruiria a contabilidade do pequeno empresário e, inevitavelmente, entulhar o poder judiciário com ações de valores irrisórios. O prazo de um ano é um recado direto ao comerciante. A lei exige eficiência. Se o cliente não pagou, inicia a cobrança imediatamente.
É a roda da economia sendo forçada a girar mesmo. Agora, a gente também mencionou a questão do seguro ali no meio. E o texto usa umas expressões difíceis, tipo ciência do fato gerador e citado para responder à ação.
É o famoso juridiquês.
Pois é. Explicando o texto da fonte para quem está acompanhando a gente não tem tanta familiaridade. Isso significa que a contagem do tempo muda dependendo do papel da pessoa. Por exemplo, se alguém tem um seguro contra incêndio e a casa pega fogo, o tal do fato gerador é o incêndio em si.
Perfeito.
Que tem um seguro contra erros médicos.
Aham, um caso bem comum.
Se um paciente processar esse médico, o cronômetro de um ano para o médico envolver a seguradora só começa a contar no momento em que a justiça bate na porta dele entregando a citação do processo. A lei meio que adapta o início do relógio à realidade de cada problema.
Uma leitura super precisa. A lei tenta ser justa com o momento em que você realmente precisa se defender. E subindo apenas um degrau nessa escala de tempo, a gente chega à regra de 2 anos.
Que está lá no parágrafo 2º.
Isso. E é uma regra bem solitária. Ela é focada exclusivamente em uma única questão, que é a cobrança de prestações alimentares vencidas.
A famosa pensão alimentícia que está atrasada. O texto diz expressamente prestações vencidas. E isso é um detalhe importante, né? Significa que não é o direito de pedir a pensão que prescreve, mas sim o direito de cobrar aquelas parcelas passadas que já deveriam ter sido pagas.
É a cobrança do que ficou para trás.
Exato. A partir da data em que a parcela vence e não é paga, abre-se uma contagem regressiva de 2 anos.
E a justificativa para um prazo tão exíguo revela o peso social gigantesco dessa norma, sabe? Prestações alimentares lidam com a base da pirâmide das nossas necessidades, que é a sobrevivência diária. Na imensa maioria das vezes, a gente está falando da manutenção da vida de menores de idade.
É algo muito sensível.
Sim, a natureza jurídica dos alimentos carrega essa urgência intrínseca da fome. Quem precisa de alimentos tem pressa. A interpretação do sistema de justiça é bastante pragmática nesse ponto.
Como assim?
Tipo, se um indivíduo sobrevive e passa 10 anos sem cobrar as parcelas atrasadas de uma pensão, subentende-se que aquela urgência vital daquele período lá de trás já foi suprida de alguma outra maneira. O prazo de 2 anos serve para forçar o detentor do direito a agir muito rápido.
Para não virar uma bola de neve.
Exatamente, impedindo que a pensão alimentícia se transforme em uma poupança acumulada a longo prazo em vez de servir ao seu propósito original, que é a subsistência imediata.
Nossa, é uma dinâmica implacável sobre a natureza da urgência humana. Mas se a economia e a sobrevivência justificam os prazos de 1 e 2 anos, o que acontece com os problemas maiores? Quando a gente entra naqueles conflitos que envolvem patrimônio, batidas de carro, contratos não cumpridos...
Aí a gente muda de fase.
Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Nós entramos na zona de maior densidade do Código Civil, que é o prazo de 3 anos estipulado lá no parágrafo 3º do artigo 206.
É, sem dúvida, o dispositivo que mais frequentemente bate à porta dos tribunais cíveis em todo o país. É uma verdadeira salada mista.
E bota salada mista nisso. O texto traz uma diversidade gigantesca de situações. A lei determina que prescreve em 3 anos a cobrança de aluguéis de prédios urbanos ou rústicos. Também entra aqui a pretensão de receber rendas temporárias, juros e dividendos.
Tem muita coisa.
Mas o coração desse parágrafo está em 3 conceitos poderosos, que são o ressarcimento, de enriquecimento sem causa, a reparação civil e a cobrança de títulos de crédito, tipo cheques e notas promissórias. Além disso, ainda tem regras para exigir dividendos de má-fé e responsabilizar administradores de empresas por fraudes.
Tudo nos 3 anos?
Sim. Mas segurando um pouco a explicação desses termos mais técnicos, eu preciso levantar um ponto que sempre causa confusão para quem está de fora.
Vá em frente.
Pense na reparação civil. Isso é o jargão para quando alguém causa um dano a outro e precisa indenizar, certo? É o caso daquela nossa história do início da imersão.
Do acidente de trânsito.
Isso. Um acidente de trânsito onde um carro é totalmente destruído. Ou até mesmo um dano moral gravíssimo causado a alguém na internet, por exemplo. O Código Civil dá apenas 3 anos para a vítima buscar justiça.
Correto.
No entanto, se o assunto for uma dívida formal, tipo um empréstimo num banco, que a gente vai ver daqui a pouco, o prazo é maior. Peraí. De uma perspectiva humana, não parece totalmente contraintuitivo que a reparação de um dano civil grave, um acidente que destrói um bem material super importante, tenha um prazo menor do que uma simples cobrança financeira de papel?
Olha, é uma observação muito lúcida e a frustração das pessoas com isso é super comum. Mas a lógica operada pelo legislador não é baseada em medir a gravidade do sofrimento da vítima.
Não.
Não, mas sim em medir a fragilidade das provas. Vamos analisar essa reparação civil que vem de um acidente de trânsito. Como que se comprova a culpa em uma colisão?
É, geralmente precisa de testemunha, foto...
É, exatamente. A justiça depende de testemunhas oculares que pavam ali na calçada, de marcas de frenagem no asfalto que a próxima chuva com certeza vai lavar, ou de imagens de câmeras de segurança de comércios locais.
Que apagam depois de uma semana.
Pois é, os sistemas apagam automaticamente, sei lá, a cada 15 dias. E a memória humana é notoriamente falha e plástica. Tentar reconstruir a dinâmica exata de um acidente em um tribunal 5 ou 8 anos depois do ocorrido ia resultar em testemunhos super vagos e memórias completamente distorcidas.
É verdade. A pessoa não lembra nem o que comeu na semana passada.
Exatamente. Portanto, o prazo de 3 anos é uma exigência de integridade das evidências. A lei obriga a vítima a processar o causador do dano enquanto os fatos ainda estão frescos, evitando que o judiciário tenha que decidir sobre essas ruínas de memórias do passado.
Uau! Faz todo o sentido quando a perspectiva muda da dor para a prova em si. A preservação da evidência física e mental é o que realmente dita a velocidade do relógio.
Exato. E apenas para a gente manter a precisão técnica antes de avançarmos, o parágrafo 4º do artigo 206 traz um prazo de 4 anos que é altamente específico.
Ah, o de 4 anos.
Isso. Ele é reservado para tutela, a contar da data de aprovação das contas. Essencialmente, é o tempo legal para questionar a prestação de contas de um tutor que foi nomeado para administrar o patrimônio de uma pessoa incapaz. É um nicho bem focado do direito de família.
Perfeito. Então, a gente mapeou a urgência comercial de 1 ano, a sobrevivência dos 2 anos e a volatilidade das provas ali nos 3 anos. E aquela exceção da tutela nos 4.
Isso.
Agora a chave vira completamente. A gente chega no marco dos 5 anos. O parágrafo 5º do artigo 206 muda o cenário das coisas efêmeras lá para o território do papel assinado e das formalidades.
É o momento da documentação?
O código diz que prescreve em 5 anos a cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular. E o que isso significa na prática?
Traduz pra gente.
Uma dívida líquida é aquela em que não tem dúvida sobre o valor. O número é claro, certo e determinado. E o tal do instrumento particular é o bom e velho contrato assinado.
O famoso termo de confissão de dívida.
Exatamente. Aqui também entram os honorários de profissionais liberais, como advogados, médicos, dentistas e engenheiros, além das despesas judiciais que quem ganha um processo pode cobrar de quem perdeu.
É o poder da documentação, né? Quando a prova não é uma marca de pneu no asfalto, mas sim um contrato com assinaturas reconhecidas, a lei permite que o tempo de cobrança seja bem mais elástico.
Fica mais fácil de provar, né?
Muito mais fácil. E é exatamente nesse terreno das dívidas e dos contratos que a jurisprudência, ou seja, as decisões consolidadas dos tribunais, precisa intervir para dar contorno àquelas palavras mais frias da lei. Tem um caso emblemático que foi julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, o STJ.
Opa, adoro os casos reais.
É através de um recurso especial, o RESP 1361730, originário lá do Rio Grande do Sul. Esse julgamento é a ilustração perfeita de um conceito que a gente mencionou lá nos 3 anos, que é um enriquecimento sem causa.
Vamos explicar esse caso a fundo, porque ele conecta vários pontos do que a gente está discutindo aqui. O cenário envolveu aquela famosa repetição de indébito.
Que nome complicado, né?
É, mas para traduzir o jargão, repetição de indébito é basicamente o direito de pedir de volta um dinheiro que foi pago a mais ou que foi pago indevidamente. Na história julgada pelo STJ, alguns produtores rurais tinham contratos de financiamento com bancos, as chamadas cédulas de crédito rural.
Uhum.
E o banco cobrou taxas ou juros abusivos que não estavam previstos corretamente no papel. O produtor rural, que na hora não percebeu ali a complexidade contábil, foi lá e pagou a dívida normalmente.
Como muita gente faz.
Pois é. Só que, tempos depois, ao revisar os contratos, ele percebeu que o banco tinha cobrado a mais. Ou seja, houve um enriquecimento indevido, sem justa causa, por parte da instituição financeira. E aí o produtor foi à justiça, pediu o dinheiro de volta.
A grande disputa nesse julgamento não era nem apenas se o banco devia ou não devia o dinheiro, mas sim qual era o prazo de validade desse direito do produtor rural de ir lá cobrar.
E a decisão evidenciou um choque histórico impressionante.
Um choque de realidade temporal.
Isso. O STJ precisou analisar a transição entre as leis. No antigo Código Civil Brasileiro, aquele lá de 1916, o prazo para cobrar esse tipo de devolução por cobrança indevida era de inacreditáveis 20 anos.
20 anos. Cara, era o tempo de uma geração inteira.
Exatamente. E era um reflexo de uma sociedade muito mais analógica, né? Com transportes lentos, comunicações difíceis e transações comerciais muito menos frenéticas.
Hoje em dia não dá mais.
Não dá. E quando o novo Código Civil entrou em vigor em 2002, o legislador observou um mundo já digitalizado, rápido, com transações bancárias instantâneas e tomou uma atitude drástica. O prazo para esse ressarcimento de enriquecimento sem causa despencou abruptamente de 20 anos para apenas 3 anos.
Meu Deus, de 20 para 3.
Foi um corte violento que refletiu bem a aceleração da nossa sociedade contemporânea.
É um freio de mão puxado com muita força mesmo. Mas o julgamento do STJ não parou por aí. Afinal, saber que o prazo é de 3 anos resolve só metade do problema, certo?
Isso levanta uma questão importante que é frequentemente a origem das maiores batalhas nos tribunais do mundo todo. Qual é o exato momento em que o cronômetro dá aquele primeiro tic-tac?
Ah, o momento do disparo.
Isso. No caso desse produtor rural que pagou os juros abusivos para o banco, o prazo de 3 anos começava no dia em que o contrato original foi assinado lá atrás ou começava no dia em que o produtor rural finalmente conversou com o contador e descobriu o erro?
É uma baita dúvida. E a decisão do tribunal nesse ponto foi muito cirúrgica. O STJ afirmou o entendimento de que o marco inicial, ou seja, o momento em que o relógio da prescrição começa, de fato, a correr, é a data da efetiva lesão.
A efetiva lesão.
Sim. Explicando o texto dessa decisão, a lesão efetiva ocorre no exato momento em que o patrimônio da pessoa diminui indevidamente. Ou seja, no instante cravado em que o produtor rural pagou a conta inflada.
Entendi.
Quando o dinheiro saiu da conta dele e entrou na do banco de forma indevida, a lesão se concretizou. O cronômetro dos 3 anos disparou naquele exato dia. Não importa, tipo, se a pessoa só foi ler o extrato bancário com calma 4 anos depois. O desconhecimento não paralisa o relógio do Código Civil.
É uma regra bem dura, né? Mas que consagra a tal da segurança jurídica que a gente discutiu lá no início. E falando em cronômetros que disparam, existe um mecanismo muito particular que foi lapidado mais recentemente na legislação brasileira e que afeta diretamente quem já está dentro de um processo judicial.
Ah, você está falando do artigo 206-A.
Ele mesmo, que trata da prescrição intercorrente.
Esse é um conceito formidável de entender se a gente usar a analogia certa. O texto diz que a prescrição intercorrente observa o mesmo prazo de prescrição da pretensão. A melhor forma de visualizar isso na prática não é pensando em prazos estáticos, mas sim imaginando um relógio de xadrez de duas faces. Sabe aquele relógio durante uma partida?
Aham, que você bate e o tempo do outro começa a correr.
Exatamente esse. Vamos supor que um credor tem um contrato não pago e o prazo de prescrição é de 5 anos. Ele entra com o processo no 4º ano. Beleza, ele agiu dentro do prazo.
Sim, estava no tempo dele.
No momento em que o juiz aceita o processo e cita o devedor, o relógio do credor pausa. Ele cumpriu o papel dele. A bola agora está com a justiça. Mas, durante o desenrolar da ação, o juiz determina que o credor apresente um documento que é fundamental ou que atualize o endereço do devedor. E o credor, por qualquer motivo, simplesmente desaparece.
Some do mapa.
Ele abandona o processo. Fica totalmente inerte.
É nesse exato momento de inércia que o juiz aperta o botão do relógio de xadrez e o tempo volta a correr contra o autor da ação.
Exato. O processo fica lá, parado, pegando poeira nos arquivos do fórum. O que o artigo 206-A determina é que se esse credor deixar a ação totalmente paralisada por negligência própria durante o mesmo período que o direito original tinha para prescrever, que nesse nosso exemplo são 5 anos...
O direito morre.
Ele morre de dentro para fora. É a prescrição que ocorre, como o nome diz, no decorrer do processo.
Essa analogia do relógio de xadrez é genial. Esse mecanismo existe para combater um fenômeno terrível que assolava os tribunais brasileiros, que eram os processos zumbi.
Processo zumbi.
É. Antigamente, uma ação mal conduzida podia ficar arquivada e esquecida nos escaninhos de um fórum por 15, 20 anos. O devedor passava a vida inteira sem saber se aquele litígio ia voltar do túmulo para assombrar ele em algum momento.
Que agonia.
Muita. O artigo 206-A estabelece que o sistema judiciário não é um depósito infinito de ações esquecidas. A obrigação de movimentar a engrenagem é de quem tem o interesse. Se o autor da ação cruza os braços e abandona o ringue pelo tempo correspondente ao prazo prescricional, o Estado simplesmente decreta a extinção daquele conflito.
Então, o que tudo isso significa na prática, depois da gente analisar os fundamentos desde o artigo 205 até os detalhes desse 206-A?
Qual é o veredito?
A grande lição que se extrai de todas essas regras do Código Civil se resume a uma máxima muito clássica do meio jurídico. O direito não socorre a quem dorme, seja no caso daquele hóspede que saiu de fininho e deixou apenas 1 ano de janela para o hotel agir, seja na pensão atrasada que exige ação em 2 anos, na batida de carro que dá 3 anos para coleta de provas, ou naquele contrato milionário esquisito na gaveta que prescreve em 5. A engrenagem do tempo não tem empatia.
Nenhuma.
Ela não aceita desculpas de desorganização e simplesmente não perdoa a inércia.
É uma conclusão muito precisa da mecânica legal. E para a gente fechar o raciocínio de hoje, toda essa estrutura temporal deixa no ar uma reflexão bastante instigante.
Manda.
Ao analisarmos o prazo de 3 anos para acidentes e reparações civis, a grande justificativa técnica foi a fragilidade das provas, né? Marcas de pneu somem, memórias humanas falham rapidamente, mas o mundo mudou de forma radical.
Ah, mudou demais.
Atualmente, a nossa sociedade vive mergulhada numa era de dados indeléveis. Toda transação via Pix, cada troca de e-mail corporativo, arquivos na nuvem, histórico de localização de GPS de celular, até aquelas câmeras de painel de carro, tudo isso cria um registro perpétuo das nossas ações.
É verdade, está tudo gravado para sempre.
A internet possui uma memória infinitamente superior àquela testemunha ocular de antigamente. Diante desse cenário de provas digitais, quase mortais, a premissa de que as provas se perdem com o tempo começa a balançar.
Nossa, é um ótimo ponto.
Será que as próximas atualizações do Código Civil precisarão expandir os prazos de novo? Reconhecendo que a tecnologia meio que resolveu o problema da fragilidade das evidências, fica a reflexão.
Caramba, é fascinante pensar que os avanços da tecnologia de armazenamento em nuvem podem, no futuro próximo, forçar o legislador a reescrever a relação que o direito tem com a passagem do tempo. Deixa muito o que pensar sobre como a lei sempre tem que correr atrás da realidade, né?
Com certeza, a lei está sempre tentando alcançar a sociedade.
Pois é. Fica aqui o alerta final para quem está acompanhando a gente. Que todo mundo mantenha um olhar bem atento aos cronômetros ocultos que regem os próprios direitos, para não deixar que situações perfeitamente válidas se transformem naquele iogurte esquecido e com prazo de validade vencido.
É isso aí.
Muito obrigado pela companhia em mais essa análise profunda. Até a próxima imersão.